meu amigo e companheiro, presidente da República Bolivariana da Venezuela, companheiro Hugo Chávez, senhores ministros da Venezuela e demais integrantes do governo da Venezuela, companheiros ministros brasileiros que me acompanham nessa delegação, meu caro governador Roberto Requião, do estado do Paraná, que vou deixar uma semana aqui para atormentar um pouco Chávez, companheiros e amigos empresários da Venezuela, companheiros e amigos empresários brasileiros, está aqui a nossa presidente da SUFRAMA, está aqui o nosso presidente do SEBRAE, e quero dizer que hoje cumprimentar o embaixador da Venezuela no Brasil e o embaixador do Brasil na Venezuela, cumprimentar os amigos da imprensa, sempre muito amigos, dizer a todos vocês que essa é para mim uma reunião que coroa um desejo. Eu diria quase que um sonho construído por dois presidentes. Fizemos uma primeira reunião de empresários em Recife, no estado de Pernambuco, penso que em 2003 ou 2004. Naquele tempo, nós não conseguíamos juntar tantos empresários assim nem no Brasil e talvez também não na Venezuela. E eu fiquei decepcionado. Mas muitas vezes conversei com meu amigo Chávez e dizia para ele que era necessário aproveitar esse bom momento que vive a América do Sul, esse bom momento que vive a Venezuela, esse bom momento que vive o Brasil, que vive a Argentina, que vive o Chile, que vive o Uruguai, Paraguai, Bolívia, Equador. Ou seja, nós estamos vivendo um momento singular no nosso continente. Eu sei que, como o mandato é sempre menor do que nós gostaríamos que fosse, infinitamente maior do que o que a oposição queria que fosse, muitas vezes nós ficamos inquietos porque tomamos decisões e essas decisões não andam com a pressa que nós gostaríamos que elas andassem. Afinal de contas, eu prometi nunca mais criticar a burocracia do meu país, que eu acho extremamente competente. Mas o problema é que a máquina pública do Estado, ela é infinita, ela é definitiva, e os governantes são muito passageiros. Então o tempo e a pressa política não é acompanhada, sabe, pelo tempo que a máquina administrativa pensa as coisas. Mas o momento que é o melhor de muitas décadas no nosso continente, eu penso que há muito tempo a Venezuela não vivia o momento que vive hoje. Exercitando a democracia na sua plenitude, o povo pobre tendo acesso a tomar café de manhã, almoçar e jantar, o povo pobre começa a ter acesso a consumo, começa a ter acesso a crédito. E isso está acontecendo em quase todos os países, se não em todos. É uma novidade extraordinária, porque nesse continente, durante muito tempo, a decisão era governar apenas para 30% da população e não para a totalidade da população. Pois bem, eu acredito que se a gente analisar a relação Venezuela e Brasil, eu conheci Chávez em 92, se não me falha a memória, em Cuba, no encontro do Fórum de São Paulo. Sim, Fórum de São Paulo. Aí em Salvador? É o Salvador. Sim. Depois, já encontrei Chávez, presidente da República da Venezuela. Muito, sempre muito amigo. Toda vez que tinha uma visita ao presidente do Brasil, ele fazia questão de nos receber e de conversar conosco. Eu ganhei a presidência do Brasil. Antes, era só Chávez. Depois, passou a ser Chávez e Lula. Depois, Chávez, Lula e Kirchner. Depois, Chávez, Lula, Kirchner e Nicanor Duarte. Depois, Tabaré. Depois, Gutierrez no Equador, que logo se afastou. E agora, somos o maior número de governantes com compromissos com o povo pobre que a América do Sul já elegeu em toda a sua história. E o que me inquietava desde o começo era que Brasil e Venezuela tinham uma balança comercial da ordem de 400 ou 500 milhões de dólares no final de 2002. E hoje nós temos quase 5 bilhões de dólares de balança comercial. Com um problema: o superávit brasileiro é muito grande. E a boa política internacional não é aquela que apenas um vende e o outro compra. É aquela que os dois vendem e os dois compram. E eu dizia ao presidente Chávez: eu tenho uma preocupação como presidente do Brasil, um país que é a maior economia da América do Sul, um país com potencial empresarial importante, com uma boa base tecnológica, com uma boa base intelectual. Ou seja, que o Brasil precisaria dar a sua contribuição com o conhecimento dos seus empresários, dos nossos empresários na agricultura, para que a Venezuela possa aproveitar esse momento extraordinário. Hoje o petróleo aumentou 4 dólares outra vez. Por Deus, o Brasil é autossuficiente em petróleo. Ainda não estamos na OPEP, mas estamos próximos. Quem sabe nos próximos anos. Arruma uma água para mim. Pois bem, e há tempo estava pensando. Graças. E há tempo estávamos pensando em construir um evento como esse. Na última vez que encontrei com o presidente Chávez em Manaus, eu dizia ao presidente Chávez: nós precisamos melhorar a relação entre Venezuela e Brasil. As nossas reuniões não podem ser ocasionais. É muita reunião, Unasul, Mercosul, e ONU. E depois a gente se encontra, conversa meia hora, 15 minutos. É preciso profissionalizar a relação Venezuela-Brasil. E tomamos a decisão de fazermos 4 reuniões por ano. 2 na Venezuela e 2 no Brasil. Essa é a primeira delas. Pedi aos meus ministros que trabalhassem, que trouxessem aqui empresários brasileiros importantes, dos mais diferentes setores, para que as pessoas viessem aqui com a ideia e o compromisso de fazerem parcerias com empresários da Venezuela, de pensar em fazer investimentos aqui na Venezuela, descobrir nichos de oportunidades, para que a gente possa, com esses investimentos, não só contribuir para industrializar a Venezuela, mas também para que criássemos equilíbrio na nossa relação comercial. Porque também do ponto de vista do Brasil, e essa é a minha concepção, não adianta um país só crescer e em torno de si os outros países não conseguirem crescer. É preciso que a gente cresça todos juntos. Porque crescendo todos juntos, nós iremos perceber que temos muito mais similaridades entre nós nas oportunidades do que em tempo de miséria, em tempo de asfixia econômica, como já vivemos. Quem não lembra o que eram nossos países há 15 ou 20 anos atrás? Pois bem, meu caro amigo e presidente Chaves. Essa reunião concluiu alguns acordos importantes. Agora também tomamos a decisão que vamos ter um emissário do Chaves e um emissário meu, um comissário, ou seja, cuidando desses acordos. Para que esses acordos saiam do papel, ultrapasse todos os obstáculos e as barreiras colocadas à sua frente, porque senão o nosso discurso de integração da América do Sul vai ficando debilitado, porque as pessoas querem saber qual é o resultado concreto que tantas reuniões produzem. É preciso materializar isso, não apenas no fortalecimento da relação pessoal entre o presidente da Venezuela e o presidente do Brasil, que a nossa amizade será eterna, mas da relação do Estado venezuelano com o Estado brasileiro, é que precisam ser sólidas, é que precisam criar confiança e credibilidade nas duas sociedades e aos olhos do mundo. Por isso, nós hoje referendamos aqui aquela decisão nossa, Isla Margarita, sobre o Conselho de Energia. Há um problema energético no mundo. E há um problema energético na nossa América do Sul. Então é preciso fazer um levantamento criterioso, sério, que permita, meu caro Ramírez e meu caro Zé Sérgio Gabriele, Petrobras e PDVSA, mais os nossos ministros, quantificar o nosso potencial energético na área de petróleo, na área de gás, mas também quantificar o potencial hídrico na construção de energia elétrica, porque com linhas de transmissão nós poderemos transportar energia para os países que têm mais problema de energia. Nós vivemos num mundo dividido pela linha do Equador e que, portanto, as chuvas se dão em momentos diferenciados, sabe, nos nossos países, e que, portanto, nós poderemos, com linha de transmissão, transferir a energia para aqueles países que estiverem mais fragilizados. E também levantar outros tipos de produção de energia. A energia nuclear, a energia eólica, a biomassa. Ou seja, há muita coisa para que os nossos especialistas se aprofundem, estudem, e que nós tenhamos, Ramírez e presidente Chaves, uma prateleira de projetos, de alternativas, porque, afinal de contas, acabamos de firmar a ata criando o Banco do Sul. E, portanto, esse banco vai ter dinheiro. Vai ter dinheiro, e eu espero que tenha o suficiente para que possamos financiar as necessidades integracionistas que tanto nós precisamos. Ajudar a Bolívia a dar um salto de qualidade. E são exatamente É muito difícil, presidente Chaves. Eu acho que estamos conseguindo agora convencer muita gente no meu país que o Brasil tem que pagar o preço de ser a maior economia, de ser o país mais industrializado. E pagar o preço é compreender
que ele tem que estar sempre disposto a estender a mão aos países de economia mais frágeis que precisa se desenvolver. De que a Venezuela tem que pagar o preço. A Venezuela tem que pagar o preço de ter esse potencial de petróleo e gás e utilizar os recursos para também ajudar esses países menores a desenvolver. Que a Argentina tem que pagar o preço de ser uma economia forte e juntos nós ajudarmos os menores, os mais frágeis, a se transformarem em países sólidos, em países com possibilidade de desenvolvimento. Não adianta o empresariado brasileiro ficar olhando o Paraguai sem fazer nada para o Paraguai e acusando o Paraguai. Não. O Brasil precisa compreender que o Brasil tem obrigação de ajudar o Paraguai a se desenvolver, de ajudar o Uruguai a se desenvolver. Muitas empresas nossas poderiam se instalar nesses países e ajudar, porque não adianta nada apenas uma economia crescer e as outras ficarem pobres. Vamos pegar o exemplo da União Europeia. Por que que se investe tanto dinheiro na Europa Oriental, nos países recém-entrados na União Europeia? É porque, se não for assim, os pobres invadirão os países ricos, atrás de empregos, atrás de oportunidades. Foi assim que foi feito com a Grécia, com a Espanha, com Portugal. E nós temos que ter a obrigação de estendermos a mão aos países que podem menos e ajudá-los a crescer junto conosco neste que eu reputo, presidente Chaves, o melhor momento da América do Sul. Nós descobrimos uma coisa importante. Se olharmos o que acontecia nos nossos países, no nosso continente, há 10 ou 15 anos atrás, nós não nos olhávamos. A Venezuela olhava para os Estados Unidos. Nem lembrava que existia o Brasil. O Brasil mirava Estados Unidos e União Europeia. A Argentina mirava a Europa e os Estados Unidos. O Chile, os Estados Unidos. Ou seja, nós era como se fôssemos um grupo de amigos nos tratando como inimigos. Nos tratando até do ponto de vista político, possivelmente a doutrina militar nos países era vender a ideia que o imperialismo brasileiro poderia ocupar a América do Sul. Eu não esqueço nunca, Chaves, quando o Brasil tomou a decisão de construir Itaipu. Naquela época, os militares argentinos que governavam a Argentina nos ameaçaram com a construção da bomba atômica, porque achavam que Itaipu era para inundar Buenos Aires. Ou seja, quantas mistificações e quantas coisas não foram colocadas na cabeça do nosso povo para nos dividir, para nos colocar como adversário. Afinal de contas, os nossos militares faziam o curso, não era aqui na Venezuela, e nem vocês no Brasil, ia todo mundo fazer curso
Me parece que ali perto do Panamá, onde as Forças Armadas Americanas davam curso. Então era uma doutrina permanente que na política a gente costuma dizer: dividir para reinar. Ou seja, eu crio divergência entre esses meninos da América do Sul e todo mundo fica dependendo de nós. Eu acho que nós descobrimos que nós somos muito mais do que jamais foi imaginado. Eu lembro que quando o Brasil tomou a decisão de se voltar para a América do Sul, não pensem que no Brasil as pessoas gostaram. Muita gente não gostou. Muitas coisas foram escritas contra o governo. Hoje, a maior balança comercial do Brasil é com a América Latina. Em apenas 5 anos. Quando me voltei para a África, aí era um desastre. O que que o Brasil tem que fazer com a África? Eles não têm poder de compra. Eles são muito pobres, têm que mirar a Europa. Artigos e mais artigos, Chaves. Tem que mirar os Estados Unidos. Porque é aquela história das pessoas que só querem vender. Quando nós precisamos fazer dessa política uma via de duas mãos. Hoje, depois de criar o G20, nós colocamos a América do Sul num cenário político que eu penso que em poucos momentos da nossa história nós tivemos. Não há divergência que possa criar qualquer implicação entre a visão que temos da necessidade da nossa integração. Cometemos erros? Cometemos. Às vezes divergimos, também divergimos. Mas nenhuma divergência que possa permitir que nós deixemos de enxergar a razão pela qual nós fomos eleitos. E fomos eleitos porque despertamos esperança na parte mais humilde dos nossos países. Mais humildes. E ao longo do tempo, vamos ganhando a confiança de outro segmento da sociedade, de empresários que querem participar, que querem investir, que querem contribuir. Eu fico imaginando, Chaves, como deve ter sido difícil se dependesse apenas de alguns artigos que se lê na imprensa no nosso continente, a convocação dos empresários para virem à Venezuela. Depois de tudo o que dizem de ti, o tomador de empresas, ele tomador de empresas, quem é que vai para a Venezuela colocar um dinheirinho lá para investir? Entretanto, escute a palavra do ministro da Indústria. É uma, talvez só tenhamos feito igual na China, ou seja, é uma das mais importantes delegações empresariais brasileiras dos últimos tempos. Uma demonstração de que as pessoas, Chaves, estão querendo discutir com maior seriedade. As pessoas já não acreditam tanto em insinuações. As pessoas querem saber se tem projetos concretos, se tem oportunidades concretas para fazer investimento.
E eu poderia citar 3 ou 4 empresários brasileiros que estão aqui há muito tempo, trabalhando, produzindo, gerando empregos, gerando parcerias. E é isso que nós precisamos construir. Domingo eu vou para Bolívia. E vamos com o mesmo objetivo, Chaves. Tentar discutir com o Evo Morales a construção de um polo gás químico na divisa Brasil-Bolívia, a construção de uma hidrelétrica binacional no Rio Madeira entre Brasil e Bolívia, a Petrobras finalmente decidiu fazer os investimentos que nunca deveria ter deixado de fazer na Bolívia. Porque eu também compreendo quando um presidente de um país mais pobre faz um discurso mais eloquente na reunião do Mercosul, ou na Unasul, ou seja, faz um discurso eloquente culpando os países maiores, culpando as empresas nossas, nós temos que entender, nós temos que compreender que a vida é assim, sabe? As pessoas estão procurando, na verdade, sabe, que a gente partilhe com eles alguma coisa. E é normal que o maior seja o acusado de imperialista. É normal. Nós não podemos fazer disso uma divergência política. Quando o Evo Morales resolveu nacionalizar o gás, tentaram criar uma celeuma. Os empresários brasileiros se lembram, entre eu e Evo Morales. E eu não conseguia conceber como é que o presidente do Brasil iria divergir, sendo ele um metalúrgico, de um presidente boliviano, sendo ele o índio Evo Morales. Seria o fim do mundo. A gente tem uma divergência quando eu entendia que o gás era da Bolívia, que ele tinha o direito de fazer aquilo. E, portanto, hoje estamos numa relação, eu diria, muito mais apurada e queremos contribuir. Esse é o papel que está reservado ao Brasil, é um apelo que eu faço aos empresários brasileiros. Ou seja, na hora que a gente puder contribuir de fazer alguma parceria, alguma coisa junto com os empresários desses países mais pobres, nós temos que fazer. Porque somente assim o nosso continente, que é um continente, sabe, que durante séculos foi empobrecido, possa se desenvolver com distribuição de renda e com justiça social. Por isso, Chaves, essa reunião para mim é gratificante. Saber que os empresários brasileiros vieram para cá, sabe, discutir, aprender sobre a Venezuela, ensinar as experiências brasileiras, aprender com as experiências de vocês, ver quais são as oportunidades de negócio que nós podemos ver aqui e o que que poderemos fazer. Para mim é gratificante saber que as pessoas estão dispostas a compreender que a integração da América do Sul não é mais discurso dos presidentes em campanhas eleitorais, de que não é mais protocolo de intenções assinado pelos presidentes. Ela começa a se tornar realidade quando a gente vê as pessoas que contribui para a produção de riqueza, começarem a se visitarem, a se conhecerem. E eu sei da tua inquietação também com a questão agrícola, porque a segurança alimentar é um dos pilares da soberania de um país e que, portanto, todo o país precisa ser autossuficiente na produção de 99% das coisas que nós consumimos. E as pessoas não podem deixar de compreender
sobretudo os meus companheiros brasileiros, de que nessa área o Brasil pode contribuir de forma extraordinária. Por isso, a minha gratificação, Chaves, da Embrapa montar o escritório aqui. Montar sua oficina, sabe, para passar o conhecimento que durante 30 anos revolucionou a agricultura brasileira para os empresários e para criar oportunidades aqui na Venezuela. De forma, meu caro amigo, você anuncia PDVSA e Petrobras, não conte tudo, apenas a parte boa. Bem, mas eu penso, Chaves, que na próxima reunião em março no Brasil, nós vamos avançar um pouco mais. Na outra que fizermos aqui, talvez em agosto, vamos avançar um pouco mais. E eu penso que nós vamos criar uma cultura de relação entre os dois povos, que quando os presidentes falharem, o próprio povo nos cobrará. Eu quero agradecer mais uma vez o carinho com que você sempre nos recebe aqui. Quero agradecer aos empresários brasileiros essa confiança de que é possível construir muita coisa na nossa América do Sul. Quero agradecer aos empresários da Venezuela que se disponham. Não se preocupe muitas vezes apenas com as divergências políticas. Muitas vezes as divergências políticas, muitas vezes o barulho que nós fazemos não implica, sabe, nos investimentos que nós temos que fazer nesse país. É preciso acreditar. Chaves e Lula, empresários brasileiros e empresários venezuelanos, de que se nós não aproveitarmos esse momento histórico que estamos vivendo, de plena paz, de plena democracia, de crescimento econômico, sabe, nós passaremos para a história como os fracassados que não consolidaram a integração da América do Sul. Nós temos a chance, com os avanços tecnológicos, com a conquista e com a cabeça que nós temos hoje, de fazer aquilo que era o sonho de tantos mártires que há mais de 200 anos morreram sem conseguir fazer. Eu tenho mais 3 anos de mandato, Chaves. Mais 3 anos. Você tem 5 anos. Portanto, no segundo mandato, 3 anos vale mais do que os 4 do primeiro, porque a gente tem mais experiência. O governo está mais preparado e eu quero fazer nesses próximos 3 anos tudo aquilo que não foi possível fazer no primeiro mandato e um pouco mais, para que o meu sucessor tenha que trabalhar menos do que eu na política de integração. Muito obrigado, companheiro Chaves, e muito obrigado a todos vocês.